Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
No ar, mais um programa Sons do Brasil com vocês aqui pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 aqui para São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9 região de Ribeirão Preto e também falando para esse Brasilzão afora pelo www.radio.usp.br. E hoje estamos recebendo aqui visitas do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com um casal de amigos talentosos. O nosso artista do dia trazendo o seu CD mais recente, vamos falar sobre ele, o Coleção de Vinil, Marcelo Pfeil. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Eduardo. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo espaço.
É isso, o prazer é nosso estar recebendo vocês aqui para falar de música boa, não é? Música bacana. E o segundo elemento hoje, nada de nepotismo aqui, mas o nosso segundo elemento é a cantora e escritora, esposa do Marcelo, para ajudar a gente nesse bate-papo gostoso. Márcia Lisboa, boa tarde.
Oi, Serginho, boa tarde. Boa tarde também ao nosso diretor técnico, Dudu. Boa tarde a todos que estão ligados aí na Rádio USP.
Estamos aqui, então, falando, como eu já disse na apresentação, Marcelo Pfeil lançando o CD novo, Coleção de Vinil, que é um CD de música instrumental, não é isso, Marcelo? Fala um pouco da ideia desse CD, de onde surgiu tudo isso.
A ideia desse CD, ele remonta um pouco à relação que eu tinha na minha adolescência com os meus vinis. Então, o Coleção de Vinil era o nome de uma das músicas. E sempre que eu passava por essa música, por esse nome, eu falava assim, poxa, esse nome, ele espelha muito bem a ideia do CD, ele retrata muito bem a ideia do CD. E aí eu substituí esse nome dessa música, coloquei esse nome do CD, Coleção de Vinil, porque é uma relação um pouco assim da escuta atenta. Eu lembro que eu ficava no meu quarto, ouvindo música o dia inteiro. Tinha esse privilégio, né? A relação também com o encarte, né? A relação, você decorava a ordem das músicas, você sabia quem tinha tocado em cada música. Era uma relação, assim, mais próxima. Hoje tá um pouco, assim, mais picotado. Tanto é que, quando eu tava vendo a ordem, eu tive um trabalho danado pra decidir a ordem do CD. Aí depois eu me toquei que hoje pouco importa.
É verdade.
Não tem nem lado A e lado B mais.
É, não tem, exatamente. Então, então, assim, essa relação da escuta atenta, e eu sempre tive esse meu lado instrumental muito aguçado. Agora, a Coleção de Vinil também, ele não é um CD que tem um estilo só. É um CD que
é bastante variado.
Ele é muito variado. Então, eu achei que esse nome realmente retrata essa variação. Ele tem choro, tem jazz, tem samba, tem bossa nova, tem baião. Tem uma influência muito grande de Jackson do Pandeiro. Eu sei que é até um pouco clichê falar esse tipo de coisa em entrevista, assim. Mas, assim, eu não posso negar isso. É Pat Metheny, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Milton Nascimento. Então, assim, é um espectro muito vasto de influências. Aí, bossa nova. Aí eu fiz também violão erudito, eu fiz uma peça de violão erudito. Bem com esses ecos do mundo e com a música brasileira. Eu procurei intercalar, no CD tá bem dividido, assim, tem uma, por exemplo, abre com trapézio. Já é uma coisa mais internacional, né, de influências universais. E depois vai intercalando com bossa nova, depois volta pro jazz.
Uma coisa mais brazuca, uma
coisa mais... É, brazuca, vai alternando.
Entendi.
Legal. Sei que a ordem pouco importa, mas...
Não, mas legal. Mas é isso que você tá falando. Hoje em dia, pouca gente se importa com esse tipo de coisa, com esse detalhe, né? Mas é interessante isso.
E com a venda digital, né, assim, tem gente que nem vai saber qual foi a ordem.
Qual foi a ordem.
Ele pode comprar uma música, né? Então, assim, depois eu vou dar os endereços aqui.
Legal, não, beleza. Registrando que o Marcelo, ele é guitarrista, compositor, as músicas todas do CD são composições suas, né?
Sim, tive a honra de receber uns convidados muito especiais. Quem toca sopro sabe do que eu estou falando. Marcelo Martins, saxofone, e o Zé Canuto, assim, uma dupla que me deram a honra, encamparam a ideia. E os músicos maravilhosos, Alex Rocha, Lúcio Vieira, convidados, assim, super especiais, que eu fiquei muito feliz E, na verdade, a gravação desse trabalho é uma história interessante, porque esse estúdio foi a primeira casa que eu tive minha primeira aula de guitarra. E eu volto lá 30 anos depois para gravar esse CD, que virou um estúdio. Então, olha, assim, como se eu tivesse percorrido...
Tem uma história toda.
Tem uma história. Eu ouvi coisas durante 30 anos e depois voltei lá para dar o meu recado.
Entendi.
Acho que foi um pouco assim, né? Então,
entendi.
E estou muito feliz com o resultado.
Legal. Márcia, você é a maior intérprete do Marcelo Pifaio, não é isso?
Oh, nossa, que título, não sei. Eu gosto muito, hoje eu vim aqui como sua convidada também, mas muito para mostrar esse lado cancioneiro do Marcelo Pifaio. E tive a honra de interpretar essas três canções, que eu irei interpretar daqui a pouco, né? E no meu primeiro CD eu também gravei músicas do Marcelo. E o Marcelo foi mudando como compositor, sabe? Eu ouvi coisas antigas e ouvi coisas que eu gravei no meu CD. E agora essas coisas novas, ele vai mudando, assim.
Legal. E você tá em produção do seu CD novo também,
sim,
não é isso?
Eu tô em fase de pré-produção do meu segundo CD. Eu ainda tô fechando o repertório. As músicas que eu farei aqui já estarão, né, no meu próximo CD, essas três composições do Marcelo, por isso até que eu escolhi, né, junto com ele, para interpretá-las. E vou fazer músicas conhecidas também, que o Marcelo é o produtor desse CD, né, o Marcelo também é arranjador,
exatamente,
produtor musical. Ele rearranjou alguns temas bem conhecidos, como Nanã, que eu vou fazer com um arranjo inédito aí do Marcelo. Então, a gente está fechando o repertório. Acho que até maio eu fecho todo o repertório e a gente entra no estúdio aí no segundo semestre.
Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte?
Vamos.
Vamos começar a mostrar esse trabalho do Marcelo, então?
Vamos, sim.
Vamos lá?
Vamos lá.
A gente vai mandar ao vivo pro pessoal aqui agora?
Você escolhe, Marcelo.
Assim, vou mostrar um pouco do meu lado cancioneiro também. Depois eu vou mostrar algumas músicas do CD. A gente pode abrir com Camorim.
Camorim?
Ah, Camorim. Uma bossa nova linda do Marcelo.
Legal, então.
Essa música, ela fala sobre os bairros do Rio de Janeiro, assim. Então, é uma música bem carioca, em homenagem aos paulistas.
Legal, então vamos lá. Camorim com Marcelo Pifaio e Márcia Lisboa aqui no Sons do Brasil ao vivo. Voltamos daqui a pouco.
No centro, em Santa Teresa, eu me criei. Tumbi, Gamboa, Santo Cristo, Grumari. Jacaré, Faz Lobo, Ramos, Cordovil, Paquetá. Eu sempre por aí, sem parar, construindo aqui. Mas agora em Camurim que eu vou ficar. Cidade de Deus, Teodoro, Água Santa, Alto da Boa Vista. Mas agora em Camurim que eu vou ficar.
Legal.
Voltando agora, depois de ouvirmos Camorim ao vivo aqui com Márcia Lisboa e Marcelo Pfeil. Marcelo e Márcia, vocês tiveram algumas experiências com shows fora do Brasil. Viajaram bastante, participaram de alguns festivais bastante importantes, europeus.
Uhum.
Conta pra mim como é que foi essa experiência de vocês lá fora. Eu faço essa pergunta porque aqui no Brasil a música autoral ela é tão difícil de a gente conseguir um espaço para mostrar e quando conseguimos é tão difícil de angariar público para ir assistir, mas sim, a gente tem assim informações, a grande maioria do pessoal que passa por aqui, que a gente conversa, que a aceitação lá fora da música brasileira como um todo é muito grande. E principalmente você chegando, cantando música autoral, que é uma música que teoricamente lá ninguém conhece, e principalmente numa língua que não é nativa deles, teoricamente isso deveria ser um pouco mais difícil. Mas o resultado é bem diferente disso, não é?
Sim. Antes de eu começar a minha carreira como cantora e até de sonhar, o Marcelo já tem uma experiência grande, né, com viagens pela Europa e tocar em festivais na Alemanha. Eu debutei em 2011 e me falaram assim: ah, você vai cantar no Pori Jazz, nos outros festivais de jazz na Finlândia. Fui pra Finlândia, fiz um show antes em Portugal, no Onda Jazz de Portugal, mas os shows maiores foram na Finlândia. E eu não sabia, não tinha noção do tamanho que era o festival. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: gente, é uma cidade toda que para pra acontecer o festival de jazz, o Pori, a cidade de Pori para. Nossa, Elton John tocou lá, e eu falei assim: uau, né? Eu fiquei até um pouco nervosa. Eu falei: uau, estou aqui. E vou aproveitar até pra agradecer o Sami Kontola, que é meu batera, também meu produtor lá. Aí nós selecionamos músicas do Marcelo, músicas do Tom Jobim, colocamos ali, né, tudo junto e bem misturadinho, e não ficamos preocupados. Assim, cantei uma música em inglês, bonita, do Tom Jobim. Todas as outras músicas foram em português. E as pessoas gostaram muito. Inclusive, eu cantei um choro do Marcelo, que tá no meu primeiro CD, Nós e o Rio. E as pessoas, elas ouvem, elas gostam de ouvir a gente cantando em português. É uma língua melodiosa, né? E a música também é bonita. Nós tivemos um, posso dizer, sucesso lá. Eles voltaram, compraram muitos CDs, elogiaram.
Tanto que você está falando dessa primeira vez que você foi e houveram novos convites para você, sim, retornar e participar, sim, novamente.
Nós, né, voltamos em 2012, no mesmo esquema, e depois em 2013. 2014 e 2015 a gente deu uma paradinha, eu sofri um acidente, já estou bem, estou totalmente recuperada. Mas a gente teve que dar uma paradinha, inclusive no meu CD, que deveria ter sido produzido nesses 2 anos, está começando agora. E eu acho que o Marcelo pode falar um pouco assim de o que foi também ser ouvido assim, né? Além mar.
Acho que tudo começa pela educação musical, né, das crianças. Então, é uma formação de plateia muito grande. Então, não necessariamente quem está te ouvindo e te aprecia, por exemplo, uma música instrumental, é músico. E essa pessoa, ela tem um vocabulário, ela sabe dos recursos estéticos da música. Então, vem conversar com você, conhece Villa-Lobos, né? Assim, fala do Brasil de uma maneira muito aprofundada. E ainda mais hoje com a internet, né? Assim, as pessoas... Eu ouvi nome de violonistas lá, por exemplo, Ginga, muito conhecido lá.
Porque aqui, quando você fala Ginga, tem gente que fica olhando.
A maioria,
você,
né? Exatamente.
Já que o Marcelo falou nisso, tem uma coisa muito interessante que aconteceu também, porque o Marcelo, ele assinou a direção musical e todos os arranjos do show. Então, aqui não é muito comum a pessoa chegar assim pra mim e falar assim, né, perguntando em inglês, quem é o arranjador do show? Quem fez esses arranjos? São lindos. Isso aconteceu muito lá, né, Marcelo? Foi perguntar, conversar com o Marcelo, e isso tem a ver também com o que ele falou da educação musical.
Eu estudei com um professor de música da Hungria, que é o Jan Guest. Ele deu aula pra muita gente no Brasil. Ele trouxe um método pro Brasil, o método Kodály. Ele me contando uma história que na Hungria, onde a educação musical também é muito forte, tinha um envelope de carta com uma partitura. E o carteiro, ele, antes de entregar a carta, ele estava solfejando a partitura. Então, não necessariamente a pessoa tem que ser músico para dominar essa linguagem.
Entendi.
E a reboque vem a apreciação musical. Então fica realmente muito prazeroso assim, essa plateia. Né? E eu fui para a Alemanha, eu morei 3 anos em Berlim. Me apresentei no Berliner Jazz Treffen em 96 e 97. Também já tive essa experiência assim, de tocar lá há 20 anos atrás.
E né, nessa época era um trabalho instrumental que você fazia?
Era um trabalho instrumental.
E a música instrumental é encarada de forma bem diferente lá fora do que aqui no Brasil?
É,
né?
Com certeza. Tem esse aprofundamento e tal. Uma vez, é engraçado, eu estava dando aula e eu coloquei os meus alunos, eu sou professor de música, me formei pela UNI e eu dou aula em escola pública. E eu mostrei uma música instrumental, aí o aluno me perguntou assim, no decorrer da música, ele falou assim, mas vem cá, a música não vai começar? Eu falei, a música já começou. Então assim, eu acho que a cultura, isso ilustra muito.
É coisa cultural, né? Com certeza.
É muito a letra, assim, a música é a letra.
A música é a letra, exatamente. A música é a música e a letra é a letra.
Sim. Mas eu acho que vem mudando no Rio. No Rio a gente vê assim, vários espaços se abrindo. Até na rua, né? Música instrumental tá ficando também mais acessível, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem porque não têm acesso. Não sabem como procurar. E eu acho que os movimentos no Rio de Janeiro têm ajudado muito isso.
Uhum.
Inclusive no show de lançamento do CD do Marcelo. Tava lotado, né, Marcelo? As pessoas gostaram muito. A primeira parte do show foi toda instrumental.
O pessoal de São Paulo lá.
Tinha gente de Sampa, né?
Eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui no programa o momento Pitaco Sons do Brasil, ok? Que é exatamente, a gente tá falando aqui do seu trabalho, Márcio, o trabalho do Marcelo, mas igual vocês, tem bastante gente que tá aí fazendo o trabalho e que acaba não tendo espaço onde mostrar esse trabalho. Inclusive grandes nomes que acabam tendo trabalho aí, não tem onde tocar, a rádio não toca, a TV não apresenta. Então vou convidar você, Márcia, para você pegar e dar o pitaco pra gente nesse momento, indicar uma música pra gente poder tocar aqui.
Olha, eu vou indicar a música de quem eu sou fã, que tive a honra de trabalhar com ela. Ela é uma linda, assim, tanto como cantora, como pessoa também. Eu tenho muita felicidade, muita alegria de poder estar em contato com a Jane Duboc. E a música é Saudações, de Egberto Gismonte e Paulo César Pinheiro. Ela está interpretando lindamente, arrasando como sempre. E vou aproveitar e mandar um muito obrigada por toda, pelos ensinamentos que a Jane me passou, Jane Duboc. E foi uma honra trabalhar com ela e agora poder conviver um pouco também.
Vamos lá, como eu disse, tá vendo? Jane Duboc, grande cantora e que pouco a gente vê tocando nas rádios e nas TVs.
Afinação tem nome e sobrenome, Jane Duboc.
Uhul.
Vamos lá, então, com vocês, pitaco de Márcia Lisboa aqui no Sons Brasil, Jane Duboc e a música Saudações. Voltamos no segundo bloco.
Rever-te, gozando paz, saúde, amor, felicidade. Ai, que bom, que tremenda saudade. Vontade de beijar você, cantar, beber, sei lá porquê. Me traga viola. Meu trago, meu gole. Vamos comemorar. Nada como regressarmos ao nosso lugar. Vamos comemorar. Nada como regressarmos ao nosso lugar, ao nosso lar, ao nosso lugar. abraçá-los e chorar de emoção, lhes contar boas novas, até lavar meu coração do pó das terras onde andei. Repare em meu peito, hoje estou satisfeito. Cheguei graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu, porque cheguei graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu, e volta ao nosso lar, ao nosso.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Perfeito. casa da tia Cia. Olha quem chegou na roda, começa a dançar.
Voltamos então no segundo bloco e vocês já ouviram aí Que Samba É Esse, de Marcelo Pifaio, na voz de Márcia Lisboa. Que samba é esse, Marcelo? Márcia, fala pra gente um pouco dessa música.
A pergunta fica pra vocês.
É, na verdade, fiz um samba assim com várias levadas. Assim, primeira levada mais de samba jazz. No segundo, mais uma levada de sambaião. E no terceiro, mais uma levada de coco, de bonde mais nordestina. Foi isso. A letra também me veio à cabeça, assim, falar da tia Ciata, né? Uhum. Que foi a origem, né, do samba. As pessoas se reuniam para improvisar sobre temas. Então, tem uma ligação muito forte, assim, com a história da música. Eu gosto muito. Também leciono história da música. E aí, bom, foi isso. Foi um casamento...
Legal. E deu Que Samba É Esse.
Que samba é esse?
É, eu vi.
Mas
assim...
eu vou descobrir ainda.
É, eu também.
Márcia, deixa eu ver um negócio contigo. Você é escritora.
Sou.
Fala um pouco dessa parte escritora sua, autora de livros.
É, atualmente eu escrevo para uma editora, WAK Editora. O meu primeiro trabalho, assim, publicado, foi o livro Mágico, um trabalho infanto-juvenil. Nesse trabalho, é uma história de dois amigos que descobrem como ler é bom.
Eu conheci... Só registrando, é um livro musicado esse,
é,
não é?
Uma obra literomusical, isso. Então, conheci o Marcelo um pouco antes desse livro e falei com ele da ideia. Poxa, Marcelo, eu tô com essa ideia aí de fazer e vamos fazer as músicas juntos. Algumas músicas são só minhas, tem uma música que é só dele, e as outras são nossas, composições minhas e do Marcelo. O Marcelo também produziu lindamente o CD que acompanha o livro, tem playback para as crianças cantarem, e a gente se preocupou muito, né, Marcelo, de passar um tipo de som bacana para as crianças, né, que tivesse uma mensagem ligada à literatura. Música sempre chega muito rápido até elas, né, então, por que não falar de leitura, que é uma grande paixão que eu tenho também, além da música, e falar dessa leitura através da música também. Então, é uma obra literomusical, livro mágico. E eu tenho mais dois livros publicados, pedagógicos, para contar histórias, que tem um CD também, que tem músicas do Marcelo e minhas. E é para professores, psicólogos, que compram, já está na segunda edição, para contar histórias e fazer projetos com essas histórias. E tem um livro de jogos, que esse não tem CD. São jogos para estimular as múltiplas inteligências.
Legal.
Eu gosto de escrever.
E nesse meio também tem um outro CD.
Isso, é Cantando e Contando Histórias de Alemar.
Isso.
Que foi feito pra Marinha do Brasil. Foi na época que a Nau Capitânia, que veio. Os portugueses fizeram a Nau Capitânia, ela atravessou o oceano, mas a gente.
Não, pô, conseguiu sair
fazendo. Nem da Bahia, né? Veio rebocada pro Rio. Desculpa aí a brincadeira.
Mas,
e o Marcelo e eu, a gente sentou e nós fizemos as composições para a comemoração, né, da chegada dessa Nau Capitânia. E é um trabalho mais infanto-juvenil que ficou sendo apresentado no Museu da Marinha, ali no centro do Rio. E a gente ficou muito feliz, né, de ter nossas músicas lá cantadas e as minhas histórias contadas pelos artistas ali.
É, compor para criança, quando a Márcia fez esse convite, eu a princípio falei não é minha praia. Mas depois eu lembrei que o Chico Buarque, né, o Edu Lobo, vários compositores.
Vinícius, entendeu? Toquinho.
E exatamente. E então, agora fizeram com muita seriedade. Eu procurei ter muita seriedade. Não é uma coisa menor porque é para criança.
Sim.
Isso é importante.
Mas o resultado do livro mágico, ouvido, do Cantando e Contando Histórias da Mar, também eu vi. E é muito interessante o trabalho, assim, tem uma consistência.
Ah, obrigada.
É, um fundo, além do fundo musical, poético, um fundo literário e educacional, educativo muito forte, né?
É, que bom. Eu fico feliz. O livro mágico já está na terceira edição. O Além Mar aí também está espalhado pelo Brasil. E tem os outros livros, né? Eu fico muito feliz de estar contribuindo um pouquinho para a formação de jovens leitores, inclusive com os livros pedagógicos que eu tenho. A leitura é uma paixão que começou quando eu tinha 9 anos de idade. A música veio com 13. Veio um pouquinho depois. Mas eu acabei mergulhando também nela.
Vamos fazer o seguinte?
Vamos
mandar mais uma música ao vivo para a galera aqui? O que a gente manda agora pro pessoal?
Qual vai ser, Marcelo?
Bom Convívio?
Bom Convívio. Legal.
Pode ser?
Pode ser.
Vamos.
Bom Convívio ao vivo aqui com Márcia Lisboa e Marcelo Pifaio. Voltamos daqui a pouco.
colher. Enquanto diz que vai semear, zelar pelo bom convívio, até discórdia afugentar. Quem que tem medo do amor?
Voltando depois de Bom Convívio, música curtinha essa daqui, né?
É, no CD ela vai ter improvisos, né? Claro. Vai ficar maior.
Legal. Marcelo, uma coisa que eu ia perguntar para você. Música instrumental já é, como a gente já citou até aqui, uma música de difícil aceitação pelo ouvinte. Exatamente como já citamos pela, talvez, o lado cultural, a falta de costume ou, sei lá, exatamente o
porquê disso. Falta de divulgação, de acesso.
Exatamente, é. Música instrumental independente é mais complicada ainda, né?
Com certeza. É, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que essa não aceitação, ela advém da pessoa, do público não conhecer mesmo. Eu acho que quando a pessoa tem oportunidade, se você botar na rua um show de música instrumental. Agora, assim, eu não tô dizendo que toda música instrumental eu curto também. Tem umas coisas, claro, que. Às vezes eu acho também muito ego trip da pessoa, fica, entendeu? Em devaneios. Às vezes é pouco objetiva.
Sim, sim, sim.
Então, eu acho assim, eu posso dar o testemunho. Eu tenho um projeto de orquestra de violão escola pública e eu só trabalho em música instrumental. E depois que os alunos conhecem as músicas, eu fico refém dessas músicas. Eu não posso tocar outra coisa senão essas músicas. Então, assim, é curioso, né? Por quê? Então, eles gostam, eles só podem gostar daqueles que eles tiveram acesso.
Na verdade, e aí vem de encontro ao que a Márcia falou, que é a falta de divulgação, a falta de espaço para que isso seja mostrado. Porque hoje em dia, se você pega as grandes emissoras e tal, difícil você ver um programa que tenha música instrumental ali.
Tem que fazer vigília, né? De noite.
Assim. Nós recebemos aqui a visita aqui em um dos programas do maestro Hamilton Godoy. Ele veio aqui no Sons do Brasil e no final ele me agradeceu pelo espaço que eu estava abrindo para ele poder mostrar a música dele. Pessoa com 60 anos de carreira, com a carreira que tem o maestro Hamilton Godoy, de se pensar muito nisso.
Exatamente.
E eu concordo com o que o Marcelo diz. Eu acho que quando a gente mostra, quando as pessoas têm acesso, é claro que tudo que é novo causa estranhamento, né? As pessoas estranham aquilo, mas depois elas começam a ver a beleza, né? Começam a ver as imagens que essas músicas têm. As músicas instrumentais também contam histórias, né? Tem vários desenhos, tem várias imagens, e estão aí várias histórias pra gente descobrir.
Eu lembro que quando eu era, tipo, tinha uns 13, 14 anos, o Azimuth, com música instrumental, era estourado no Brasil. Assim,
sim.
Porque aconteceu alguma coisa que eu não sei muito bem o que foi, mas que a música estourou.
Eu citei aqui o maestro Hamilton Godoy, Zimbo Trio, na década de 60, durante muito tempo e várias músicas, sempre em primeiro lugar das paradas com música instrumental.
E na década de 50, o Valdir Azevedo compôs o Brasileirinho, que até hoje...
Tá aí, né? Quando se toca, legal. Nós estamos falando aqui de música instrumental, Márcia já deu o pitaco dela. Marcelo, eu vou convidar você para pitaquear no programa agora, tá ok? Temos um verbo aqui que se chama pitaquear. Oba. Então, pitaquei no programa.
Pitaquearemos.
Pitaquearemos.
O meu pitaco é uma referência, um instrumentista, para mim, que uma influência muito grande, que é o Jacó do Bandolim. Não preciso falar o instrumento que ele toca. O Jacó do Bandolim, ele é compositor, assim, e hoje é uma referência para todo mundo. E no Brasil, o choro, ele reviveu nos anos 2000, mais ou menos, final dos anos 90. Teve uma revitalização do choro, e o Jacó do Bandolim, ele serviu pra gente mergulhar. Inclusive no meu CD também tem um choro, que é uma homenagem ao Pixinguinha, mas eu trouxe aqui o Santa Morena, que é uma valsa ligeira, que o pessoal chama. E essa música é um daqueles exemplos que eu falei, esse projeto que eu havia falado, de música instrumental dentro da escola pública. Essa música é o carro-chefe desse projeto. Quem vai interpretar é o trio Madeira Brasil.
Maravilha, então. Pitaco de Marcelo Pifaio, Santa Morena com o trio Madeira Brasil. Voltamos no terceiro bloco.
Thank you.
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltamos para o nosso terceiro bloco agora e vocês ouviram a música instrumental de Marcelo Pfeil, Trapézio, que está no CD Coleção de Vinil, não é isso? Fala pra gente um pouco dessa música, Marcelo.
Bom, essa música eu fiz inspirada numa audição que eu tive na minha infância, que foi o David Brubeck, que ele tem uma música chamada Take Five, e essa música é do Paul Desmond, mas quem ela, a gravação eterna do David Brubeck. É uma música que tem um compasso 5x4, que não é muito comum. E eu resolvi tocar hoje só no violão, mas no CD ela tá com a banda completa. Ela abre o CD e eu achei assim, uma melodia que eu fui feliz assim ter composto. Fiquei muito feliz com o resultado. E tanto é que no, na primeira passagem da música no CD, eu fiz só com baixo, bateria e a melodia. O violão fazendo a melodia. E na segunda parte a harmonia entra. Assim, mas acho que a melodia realmente é mais importante. O Ian Guest, que foi meu professor, me falou uma coisa que eu nunca esqueci. A melodia tem que te convencer. Eu não sei se eu convenci os ouvintes, mas assim, eu quando componho, assim, a melodia é uma coisa assim, sagrada. Essa coisa assim, ah, vamos mudar a melodia por causa da harmonia, não. A melodia, acho que ela está em primeiro lugar. E a harmonia, ela serve para o acompanhamento, né? É, serve para embelezar a melodia. Mas assim, a melodia está em primeiro lugar. Então é a música que abre o CD. O CD ele está nas plataformas digitais.
É interessante isso a gente falar. Quem se interessar, de repente, adquirir o CD, coleção de vinil, Marcelo vai dar aqui os canais agora.
Bom, o CD ele está no iTunes, está em todas as plataformas. Spotify, CD Baby.
Deezer,
exatamente. Uhum. E você pode baixar o CD ou você pode, pelo Facebook, na minha página, mandar uma mensagem que eu mando o correio te entregar em qualquer lugar do Brasil, se você quiser autografado. Terei a honra de autografar o CD.
E vale a pena, o CD tá muito bom, muito bom.
Bacana, o Serginho, ele me fez uma surpresa. Uma vez ele me falou, pô, vou usar a música 23 de abril, que é o Choro, e ficou um pouco na vinheta aí
de um dos programas.
Pô, me deu uma alegria. E aí depois a gente amadureceu a ideia de,
isso,
de pegar,
participar e aqui no programa.
A gente pegar a Dutra e vir pra cá.
É, pertinho aí, né?
Pertinho. Pra mim,
a gente adora São Paulo, né?
Amo São Paulo.
Ah, vocês já vieram bastante vezes aqui,
vezes,
né? Já vieram várias
vezes. Cantar, né, Marcelo? Tocar. A gente adora São Paulo. Eu sou sempre muito bem tratada aqui.
Bacana, legal. Poderíamos vir mais vezes, né, pra cá, pro pessoal poder.
Com certeza.
Gente, vocês já pitaquearam no programa. O Sons do Brasil pede licença para vocês, nós vamos pitaquear agora. Aqui, tá ok?
Tem pitaco do dono da casa também?
Tem também. Nós estamos trazendo hoje aqui um trabalho de um duo chamado Camará, que é formado pelo Victor Cremasco e pelo Rafael Amoroso. E nós, do CD deles, recebemos através do correio, essa coisa que a gente sempre fala, manda o e-mail, entra em contato. Eles entraram em contato, enviaram para nós o CD e nós pinçamos uma música lá que chama Abraço. A de haver, braço. E nós estamos trazendo essa música aqui para o pessoal poder conhecer esse trabalho do Camará, que é um trabalho muito bacana também, tá ok? Vamos lá então com Camará e a música Abraço.
Teus braços, longitude doce, toque do teu rosto, borboleta, alegria de cão que vê o dono, tempo, relógio, ausência, ponteiro, fazem de um abraço inteiro. Teus olhos tão passarinheiros, tua pele pronta pra encontrar um revento primeiro que traga o frio, que anseie calor, calor que provê e faz de um abraço inteiro, um abraço inteiro e só, sem indício de abandono, desfeito no corpo ontem, mais cravado em mim. Um abraço inteiro e só, sem indício de abandono, desfeito no corpo ontem, mais cravado em mim. Abraço não tem braço, mas sim com o laço que a gente amarra e aperta e protege em cada passo.
Voltamos agora para a última parte do nosso programa. Lembrando que hoje é dia 1º de maio, né? Dia do trabalhador. Mandar um abraço.
Quem trabalha, né? Que tem razão.
Olha aí. Mandar um abraço a todos os trabalhadores brasileiros nesse dia. Foi criado em homenagem a eles, a vocês, a nós, trabalhadores, não é isso? Agradecendo já aqui a presença de vocês, Márcia Lisboa, prazerzaço estar te recebendo aqui depois de um tempo que a gente não se via, voltamos a nos encontrar, não é isso? E eu queria pedir para você, além de agradecer a sua presença, pedir para você, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, da questão dos livros, da questão da música, deixa os canais aí.
Oba! Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao Serginho, que é um querido, a gente já fez alguns shows juntos, vários trabalhos. Ele tem esse trabalho lindo, Operário da Arte, gente. Operário da Arte. Já que é dia do trabalho, né? Sempre batalhando pela cena independente, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Quero também agradecer ao Dudu Marques aqui. Valeu, Dudu. Fui super bem recebida. E a vocês que estão nos ouvindo, um grande abraço. Primeiramente, eu vou falar das plataformas digitais onde estão os trabalhos do Marcelo Pifaio e o meu, Márcia Lisboa. Para quem tem Android, então vai lá na Google Play, na Play Store, que você vai digitar assim, ó, coleção de vinil Marcelo Pifaio. Só clicar em cima e comprar ou CD todo ou alguma música que você goste mais, né? No meu caso, o nome do meu CD é Márcia Lisboa, Nós e o Rio. Então você vai olhar também, é MPB, tá? Tem choro, tem samba. Ok, tá lá no Google Play. Agora, se você tem iPhone, né? Seu sistema iOS, então você pode ir lá no iTunes. Tem também os nossos dois CDs, Coleção de Vinil, do Marcelo Pifaio e Márcia Lisboa, Nós e o Rio, tá lá. E estão nas outras plataformas. Eu tô falando dessas duas principais, né, Serginho? Que são as que mais vendem. E eu tenho tido boas notícias. Tá vendendo no Japão, tá vendendo na Europa, nos Estados Unidos. Coisa maravilha. Muito bacana.
É a música brasileira viajando.
Muito obrigada, Marcelo, por me convidar para interpretar as suas lindas canções, tá? É uma honra. Muito obrigada. Gostaria de dar minha página, quem curte música brasileira com aquele toque jazz, Márcia Lisboa, Singer from Rio. E para quem quer conhecer os meus livros, meu trabalho como escritora, Márcia Lisboa, Arte e Educação. Ambas no Facebook. Quer comprar meu livro? WK Editora. Também tem nas grandes livrarias, vocês também acham no site. É isso.
Maravilha, Márcia. Obrigado mesmo por estar aqui. Marcelo Pifaio, muito agradecido por ter aceito o nosso convite, estar vindo aqui junto com a Márcia. Eu sempre falo isso, não me canso de falar. Vocês estão ajudando a gente a escrever o capítulo número 57 da história dos Sons do Brasil.
Nossa,
tá legal? Bacana. Marcelo, muito, feliz. Muito obrigado mesmo pela presença, ficamos agradecidos mesmo. E também, se quiser deixar aí páginas que a galera possa conhecer um pouco mais seu trabalho, até como arranjador, como produtor, fique à vontade, o espaço é seu.
Obrigado, queria agradecer a Rádio USP, ao Serginho, ao Eduardo pelo convite. Estou muito feliz, nem sempre a gente tem essa oportunidade de mostrar nosso trabalho com calma, né? A gente tá aqui há uma hora conversando, ouvindo música, tocando, isso é muito importante. Queria lembrar que no dia 6 de maio eu estarei com a minha banda lá no The Maze, lá no Rio de Janeiro. Então, se alguém tiver pelo Rio de Janeiro, a gente faz um jazz lá na Tavares Baixo, que é um jazz que tomou conta do Rio de Janeiro. Então, a gente coloca 700 pessoas lá nesse pra ouvir jazz, olha só. Então, é uma banda grande. E agradecer muito mesmo e da minha página no Facebook, Marcelo Pifaio, tô lá, quem quiser adicionar, ficarei feliz.
Maravilha. Aproveitando aqui, agradecendo ao nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui, Dudu Marques, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado. Também lembrar você que se quiser curtir também a nossa página no Sons do Brasil, é só entrar lá no facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que acontece aqui no nosso programa e no Projeto Sons do Brasil, tá lá contado a história a divulgação do que vem do próximo programa, essa coisa toda, tá ok? Se quiser mandar um e-mail pra gente, dando pitaco, apresentando música, reclamando, fica à vontade, anota aí, produtores_radiousp@usp.br, ou então o nosso e-mail direto, que é o sonsdobrasil@terra.com.br. Marcelo Faio, a gente sempre encerra o programa tocando uma música do artista convidado, uma música do CD, pra galera sentir como é que ficou essa pressão ali no estúdio, essa coisa toda. Então, eu vou pedir pra você indicar uma música do CD pra gente tocar pra encerrar esse nosso programa de hoje, do Dia do Trabalho.
Olha, eu vou indicar a primeira música que foi composta do CD, que é No Calor da Hora, e ela foi... Eu não declarei isso no CD. Ela foi feita em homenagem a Jackson do Pandeiro.
Legal.
E tem a participação especialíssima do Nailson Simões, de Pernambuco, então, a percussão fortíssima nessa música.
Maravilha, então vamos lá, encerrando o nosso programa hoje, mais uma vez agradecendo o Márcia Lisboa, agradecendo o Marcelo Bifaio pela presença aqui com a gente. Ficamos com a música No Calor da Hora, esperando contar com vocês no próximo domingo, no mesmo horário aqui, com mais música boa, mais música brasileira, e um abraço. Até mais.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.